O Porto desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol! É o gol! É o gol do gol! O turma do Bayern de Munique para conseguir entrar na área oficial e é o gol do gol!
O PEC João Pinto tinha mais à mão, cá estamos, uma semana sem futebol, sem Porto, a futebol, porque as outras modalidades têm andado para a frente, estamos aí na final do voleibol feminino, contra o Leixões, por exemplo. Vamos fazer aqui um episódio diferente, um episódio aqui com uma miscelânea de temas, em que vamos começar pela entrevista de Pinto da Costa, como tínhamos, penso eu, referido num dos últimos episódios, não tínhamos referido, pelo menos aqui entre nós, Já tínhamos falado, e eu estive a fazer aquela brincadeira que fazia antigamente de sagar aqui uns sons para os meninos comentarem. Possivelmente faltam aqui outras situações que o Presidente falou durante a entrevista, que se calhar quer o Prata, quer o Pis, querem comentar, mas vamos começar pela renovação do Mister. Foi a que eu escolhi. E eu estava aqui todo contente a dizer isto, mas não preparei isto decente para partilhar já o som. Aqui está.
À chegada ao Porto Canal, Pinto da Costa tinha o contrato de Sérgio Conceição bem presente na cabeça.
O ponto atual é que Sérgio Conceição tem contrato com o Futebol Clube do Porto e a minha
intenção.
Até final desta época. E a minha intenção e também dele renovarmos. Ele entendeu e já o disse publicamente que nesta altura que está focado na Champions, mas tenho a certeza de que no final ou antes do final da época faremos novo contrato, renovaremos o contrato.
Ou aqui sem perceber, renovaremos o contrato, mas Prata, tu estás confiante nessa renovação? Para ti, Sérgio Conceição é treinador para o ano nosso? Ou achas que ainda é algo que falta decidir, pelo menos na cabeça do Mister?
Eu acho que há interesse do clube, julgo que haverá interesse dos adeptos, vai depender um bocadinho agora do que acontecer até ao final da época, mas duvido que aconteça algo que vá mudar a opinião generalizada, não é? Óbvio que há sempre quem não gosta, mas não deve haver um único portista que não lhe dê o mérito do que ele tem feito no Porto, mas eu não tenho a certeza que o Conceição tenha interesse em ficar. Não, sobretudo porque eu acho que o que ele tem feito no clube tem que chamar a atenção de outros clubes maiores. Acho que andará tudo a dormir se ninguém pelo menos tentar contratá-lo. Portanto, acho que é por aí que pode correr mal para nós. Sobretudo, a Champions é uma grande montra e ele já vai fazer agora os segundos quartos de final, depois de ter feito uns oitavos. Portanto, eu acho muito difícil, fala-se muito em Itália, mas acho que há outros mercados bons para ele, portanto, acho que se ele não ficar, há de ser porque vai para um clube melhor, e acho que é um bocado por aí. Não acho que seja por isso que ele ainda não renovou, acho que é simplesmente, acho que o que o Presidente disse deve ser a verdade, é tipo, pá, isso trata-se depois, não há problema, mas acredito nisso, mas acho que Tenho dúvidas que ele fique na próxima época por causa disso. Acho que é um treinador requisitado no mercado internacional.
E às vezes aí mais alguma variável do tipo, não estamos em condições de ter esta variável, mas se for campeão, pronto, vai de certeza. Com esta parte está difícil de se obter, mas do tipo, se for às meias finais, vai de certeza. Ou já vai de certeza, já temos aqui tudo conquistado, já temos campeonatos, já temos taças, já temos quartos de final da Champions duas vezes, é que o máximo que conseguimos fazer. Ou acho que falta a taça da Liga, não, que era só brincar.
Não, já tens a dobradinha. Não, acho que não é por aí que possam ser influenciados o Sérgio Conceição a não renovar. Eu acho que, para além de tudo aquilo que o Prata referiu, eu somava-lhe aí mais um ponto, que é eventualmente o Sérgio Conceição estar farto de ficar aqui do campeonato português. E muito também por culpa dele, atenção, não digo que ele esteja a ser perseguido. também no sentido de todas estas quesílias que vai tendo ao longo destes anos, e depois toda a confusão, toda a discussão que existe à volta dele, e aí sim a culpa já não é dele, é também já uma consequência disso, aí sim também já começaram um bocado uma perseguição, ou um bocadinho já paga pela fama, em que ele depois é quase responsabilizado por tudo, mesmo neste caso do Portimão, que depois até podemos falar depois mais à frente, comparado depois com outro caso,
meti na agenda.
É isso, mas mesmo neste caso, quer dizer, quem está acompanhado de perto o jogo, não é? Vê que até pode ter sido Conceição primeiro, até pode ter sido Conceição, não coloco isso em causa, mas quem está a acompanhar a transmissão do jogo, vê que é primeiro o Paulo Sérgio que provoca ou entra em diálogo com o Banco do Porto, e só depois, quase no momento imediato, é que há a resposta do Conceição. Portanto, há a ver aqui, se calhar, o principal culpado, se calhar até deve ser o Paulo Sérgio. Mas tu olhas para as discussões e vês que é tudo Sérgio Conceição. E também não sei até que ponto ele está a paturar mais isto, tendo em conta tudo aquilo que nós já falamos. Pá, já foi campeão, já tem a dobradinha, já ganhou a taça, já tem os quartos da Champions. Opa, o que é que falta aqui também mais ao Porto, só se for mesmo a questão do amor ao clube e esta dedicação que o faça continuar. Para além disto tudo, eu acredito que ele vá continuar, porque esta renovação do Otávio, para mim, que foi extremamente surpreendente, quando eu também acho que devia haver outros pretendentes. Portanto, eu também quero acreditar que, apesar de haver também pretendentes para o Sérgio Conceição, pá, eu quero acreditar que ele vai continuar, apesar também dessa da procura de outros clubes, e ele também vai resistir a essa tentação e ficar no Porto. Quero acreditar nisso, mas há muitos fatores que podem contribuir também para a saída dele, é um facto.
É, isso pode ser isso tem razão, isso pode ser um sinal, não é? Tipo, o Otávio fica porque lhe garantiram que o Mister fica. Isto aí pode ser ao contrário, pode ser o Otávio fica para ver se conseguimos convencer o Mister a ficar.
Claro.
Portanto, não sabemos. É, podemos achar o que quisermos. Não? Assim,
vamos
achar que é mesmo isso que estás a dizer.
E depois pode ser a saída dos dois para o Milan e ele vai pelos 40 milhões. E já está acordado.
É isso.
Mas para mim, lá está, a título pessoal, óbvio.
É isso, não quer dizer que fique, não é? O Otávio, é verdade, tens razão.
Mas pronto, mas pelo menos bem os 40 milhões. Claro que gostava muito que o Sérgio continuasse, pronto, e o resto, vamos ver. Vamos aqui continuar com a entrevista. A cena do Otávio, temos a cena, neste caso a renovação, também vamos falar um bocadinho mais à frente. Vamos só meter mais um som do Pinto da Costa relativamente às renovações em geral, para também comentarmos aqui. Vamos lá ver se corre melhor, há bocado não correu muito bem.
No começo desta época nós tínhamos 4 jogadores importantes a terminar o contrato, que era o Pepe, que era o Sérgio Oliveira, era o Otávio e o Marega. E decidimos que queremos continuar com os 4 jogadores. E eu mesmo decidi que o primeiro tinha que ser o Pepe. E depois iniciamos com os outros 3, com o Sérgio Oliveira, já que há algum tempo renovamos.
Falta Otávio e Marega.
Com o Otávio estamos em conversações diretas com os empresários, estamos perto de chegar a um acordo, e com Marega já comunicamos que estamos interessados em renovar, estamos à espera que o empresário venha cá, porque tem tido dificuldades em deslocar-se por causa da pandemia, que não tem tido aviões.
Cata, continuas a torcer que os aviões continuem a não vir para cá? Para o empresário não chegar cá? Ou ainda achas a desculpa muito mal contada das nossas conversas em off? Depois já venho aqui validar em termos de algumas notícias, nos jornais, dar alguma credibilidade a esta situação, ao facto de não ter havido desenvolvimentos, porque ele não consegue vir a Portugal.
Pois, é verdade, e nem toda a gente sabe mexer no Zoom, nem toda a gente consegue usar isso para gravar podcast, nem o caralho. Mas, enfim, não é para todos. Eu acho, é uma parte um bocado risível, não é? Acho que é o que é, acho que as negociações estão muito atrasadas. pronto, ele tinha que dizer alguma coisa, podia dizer isso, não é? Mas no caso de
Marega, neste caso, situações... não te chateias. Não te chateias com este caso.
Eu sou sincero. Eu não me custa ter o Marega no plantel. Custa-me é que ele seja, na cabeça do treinador, um jogador indiscutível. Porque acho que não tem qualidade para isso. Mas não me custa nada que tê-lo no plantel. Um jogador que faz o que ele faz, que tem a importância que tem em alguns jogos, não custa. Ele tem características que grande parte dos defesas da nossa liga tem muitos problemas em lidar com elas. Aquele ataque à profundidade. É verdade. E muitas equipas colam-se bem à sua área por causa do Marega jogar do nosso lado. Não é só por causa do Porto em geral, é sobretudo a proteger-se do Marega. Portanto, não é... todos que nos ouvem, então os que me leem há mais tempo, percebem que eu não é um jogador que aprecio, mas eu não tenho que gostar de todos os jogadores do Porto. Não é? Portanto, não me custa que ele esteja cá. Custa-me é que, por exemplo, há uma coisa que me custa, que é nós no ano passado... ganhamos o campeonato no final jogando com o Marega sozinho na frente e com isso tínhamos o Dias, o Corona e o Otávio a jogar ao mesmo tempo e com isso até entrava mais vezes o Fábio Vieira, entrava mais vezes outros jogadores que eu gostava. E a ideia de para ter Marega e Taremi, porque agora o Taremi joga bem e é difícil tirar o Taremi da equipa, porque o Taremi marca golos, assiste, os últimos jogos não correram tão bem como isso, mas mesmo assim tem sempre muita influência na equipa. O Conceição, na cabeça dele, como acha o Marega indiscutível e como vê que o Taremi é o jogador que é, tem que jogar com os dois. E com isso, Dias no banco. E eu não gosto disso. Gosto mais do Dias a jogar. Acho que o Dias já joga o suficiente para ser titular sempre. Ou para quando o Dias está mal, joga outro gajo no lugar dele, joga o Fábio Vieira, por exemplo, ou uma coisa do género, ou o Francisco Conceição, ok? Por isso, acho que o Marega condiciona um bocadinho o esquema que o Conceição acha que é melhor para a equipa. Opa, nada contra, eu acho que é outro, acho que o 4-3-3 ou 4-2-3-1 ou o que seja, funcionava melhor neste Porto com os jogadores que temos, com os melhores jogadores que temos. Para ele jogar assim tinha que ser Taremi ou Marega na cabeça do Conceição, e para mim podia ser, só que era sempre Taremi. Pronto, eu acho que o Marega condiciona um bocado essa escolha de esquema, e por aí não me importava que ele não renovasse. Pá, mas isso sou eu, e não, portanto não me custa, desde que não lhe renovem com um salário incrível. Pá, por mim pode renovar, não há problema nenhum, mas acho que não é isso que está a acontecer. Acho que provavelmente essas negociações nunca aconteceram, nem vão acontecer. Se calhar já tem... Porque esta história, de passando até às outras renovações, ele vendeu isto como se fosse uma estratégia porreira. Opa, não, estamos em último ano de contrato, primeiro é o Pepe, depois é o Sérgio Oliveira, não sei o quê. Opa, por amor de Deus, isto é negociação de recurso. O último ano de contrato é período de negociação de recurso, não é estratégia renovar com estes gajos. não me lixem, não é? Portanto, isto vale o que vale. Foi... Agora, se me perguntam, se estou surpreendido por termos conseguido renovar com o Sérgio Oliveira e Otávio, muito. Muito mais Otávio que Sérgio Oliveira, já falamos sobre isso. Pepe já veio aqui para fazer reforma, mas também podia ter feito uma... Podia, mesmo depois de vir para cá, podia fazer uma reforma a ganhar muito mais dinheiro, não é? Portanto, essa renovação também não era dada. Opa, acho bom sinal conseguirmos renovar com eles, porque não estávamos a conseguir renovar, não conseguimos com a Ré, não conseguimos com o Marcano, não conseguimos com o Brahim, não é? Estávamos numa sequência em que estávamos a perdê-los a todos. E portanto a inversão dessa tendência para mim é boa. Bah, mas não me tentem convencer que isto é normal, não é?
Antes de passar, Pires, vamos então pegar também na renovação do Otávio, não finalizando a entrevista da Pinto da Costa, mas como o Prato estava a dizer, a renovação do Otávio, a renovação do Otávio surpreendeu-nos, penso eu, a todos de uma maneira geral, pelo histórico, e de facto é uma notícia fantástica. Nós pessoalmente ainda por cima gostamos bastante do homem, portanto foi uma notícia muito boa, mas fui encontrar na net alguém a rasgar forte nisto. Vou pôr para depois então falarmos desta renovação do Otávio.
Também a renovação do Otávio até 2025 é uma forma, se calhar, também de agarrar o próprio Sérgio Conceição?
Acho que sim. Acho que é um sinal que Pinto da Costa dá a Sérgio Conceição, no sentido de o Pinto da Costa quer muito que o Sérgio Conceição continue, e tem todas as razões para isso, porque o Sérgio Conceição, na verdade, tem sido o motor, enfim, de superação deste Futebol Clube do Porto, e portanto eu acho que esse é um sinal claro que o Presidente quer dar ao treinador, no sentido de o segurar no Dragão. Mas eu vou-te dizer, em função dos números que vieram a público, 6 milhões de euros de salário bruto anual, eu acho isto uma loucura. Acho uma loucura porque, vamos ver, 6 milhões de euros brutos, não ouvi isso desmentido, portanto, parte do princípio que é verdade, são valores absolutamente incomportáveis para o futebol em Portugal. Hoje e, sobretudo, nos tempos que vêm.
O salário líquido, o salário é menor, mas depois há a questão do prémio de assinatura, que é diluído também no tempo.
E, portanto, em todo o caso, estamos a falar, julgo eu, nos 6 milhões de euros ano, considerando essas valências. Absolutamente incomportável. Absolutamente incomportável. E, portanto, eu não sei, eu posso dizer, por exemplo, neste momento, o Sporting é líder do campeonato, com uma equipa jovem. Não há nenhum jogador que ganhe o máximo metade desse valor. 3 milhões de euros. E, portanto, no futebol em Portugal, enquanto não se capacitarem, quer no Porto, quer no Benfica, o Sporting já se capacitou e está a fazer uma prova boa, com muito menos. E, portanto, estes valores, quer dizer, o Futebol Clube do Porto, eu sei, que tem tentado não fazer cortes, mas está a pagar uma altíssima fatura disso. E, portanto, obviamente, ótimo para a Liga Portuguesa, ótimo para o Futebol Clube do Porto, que o Otávio é, de facto, um grande jogador. Agora, do ponto de vista dos valores, acho, de facto, uma loucura.
Pronto, peço desculpa já ter metido este indivíduo a falar, mas eu queria trazer para aqui o assunto, que era a questão do valor pago. Okay, foi aqui no sentido de que, se tu vendes um jogador, tens que ir buscar outro, e muitas vezes esta questão da renovação, e de acordo com o nosso histórico, tem sido, não temos conseguido renovar, este valor exorbitante que se dá, ou que se pode dar para tentar renovar, tu se vais buscar agora um gajo qualquer, um lume qualquer, pagas logo à cabeça valores desta ordem. E pronto, ou seja, para medir um bocado ou não esta questão da renovação por estes valores, como é que tu viste, o que é que tu comentas disto?
A questão, em termos de salário, pode não chegar, mas lá está, estamos a falar, e por acaso não tinha ouvido as declarações, sabia que ele tinha, dito isso.
Em primeiro lugar, temos que jorrar álcool gel para cima deste episódio para limpar depois de termos este gajo a falar mais de 30 segundos. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes. E o Lina, se calhar, para limpar, para desinfetar isto.
Mas o que ele refere, pronto, opa. Eu sei que depois isto aqui pesa muitas coisas, não é? E cada um depois vê da maneira que quiser ver esta situação. E ele aí, claro, pega pelo valor de vencimento, que eu acho piada ele ter dito, ninguém desmentiu, eu vou partir do princípio que é verdade. Opa, se isto viesse a lume, ou viesse aqui à Praça Pública, que tínhamos renovado com 20 milhões, se não tivéssemos desmentido, então vamos aceitar que o Porto vai pagar 20 milhões. Opa, e andávamos nisto.
Mas, eu não me lembro de alguém desmentir que o Rui Santos tinha 3 tomates. Portanto, vamos assumir.
Exatamente. Opa, é um bocadinho isso. Quer dizer, o argumento dele também é um bocado, ridículo. Mas aquilo exemplo que tu acabaste de referir, em termos de salário, pode não chegar a esses valores, portanto, mas nós vamos contratar o Uribe, por exemplo, acredito que não esteja aqui a ganhar os tais 6 milhões brutos, 3 milhões limpos, por aí, mas se tu lhe somares o valor da transferência, que foi perto de 10, acho eu, ou 7,5, ou pá, o que seja, logo aí já tens aí um peso enormíssimo. E também não sei até que ponto, no Sporting, não tem lá gajos a ganhar assim valores elevados. Olha, bem-me assim à cabeça um Coates ou um João Mário, não sei até que ponto, ou quanto é que eles não estarão a ganhar, ou até se calhar João, no caso do João Mário, até está para empréstimo, nem é a totalidade. Mas enfim, nós também sabemos os problemas que o Sporting tem, sabemos os problemas que o Porto tem, e se calhar a demora que nós tivemos até a renovar este, aquilo que o Prata também abordou, é claro que é uma negociação de recurso, e não sei se nós fomos obrigados a esperar para ver até onde é que nós íamos, por exemplo, na Champions. Eu não sei, esta renovação do Otávio foi depois do apuramento, para os quartos, não foi?
Já foi esta semana.
Pá, portanto, eu não sei até que ponto isso até não tenha dado ainda mais um balão de oxigênio que tivesse permitido até esticar-nos mais um bocado na renovação. Mas eu prefiro, e depois tu entras aqui em outros campos, que é, eu não sei até que ponto, o que tens dado agora, se realmente deres 6 milhões brutos a um jogador, o que é que isso pode significar nos outros jogadores dentro do próprio plantel? Tipo, aqui artistas a ganhar 6 milhões, então para aí. Se calhar agora para renovares com o Corona, se calhar também vai ser mais complicado, por exemplo. Ou pelo menos no mínimo vais ter que também pagar isto.
E é complicado porque o Corona chegou cá pela Doia, portanto ainda deve ser uma negociação bem mais complicada.
E acho que só tens 60 e tal por cento do passe, lá para uns 30, acho que ainda, pá, ia se calhar vão querer fazer dinheiro, pá, enfim.
O Otávio inicialmente era assim, mas depois fomos comprando aos pedaços.
Pois, aí vai poder ser mais complicado. Mas eu prefiro mil vezes, gastar dinheiro um bocadinho mais num jogador em que nós já conhecemos o potencial, que já está adaptado, já sabemos como contar, do que ir buscar alguém que pode ser um tiro no escuro. E mesmo que não seja um tiro no escuro, tu até fiz contente, e este gajo vem para o Porto, mas pode chegar aqui e não se adaptar. E já tivemos alguns casos assim, olha, basta ver as contratações do Benfica este ano, em que tu pensas que grandes contratações, e chegam aqui, e é zero. E portanto, nós nunca sabemos.
E atenção, que eu não sei o que é que essa gente está a ganhar, esses Vertogans, Otamendis, Darwin, não me cheira que o Otávio vai ganhar o mesmo que esses gajos, mas pronto.
Principalmente Vertonghen, a chegar a custo zero.
A custo zero, ainda por cima. Mas o problema desses gajos é que vêm dos campeonatos onde se paga mais no mundo. Uhum. Portanto, não estou a ver esses gajos a virem, não sei.
Não, mas a pergunta era nesse sentido, a mim não me choca estarmos a dar mais, ainda por cima, ficas com o jogador, entre aspas, no sentido de que ainda podes vendê-lo, não é? Porque estamos a fazer uma boa campanha na Champions, etc., esta próxima época, é um jogador que está naquela fase de maturação boa, se calhar, para dar o salto, e não vai, achava aparentemente que era um processo muito mais difícil até com Herrera, com Brahimi, porque já era um Brahimi, mais ou menos, e pronto, portanto, veio com muita surpresa que...
Além de que ele dá o exemplo do Sporting, o Sporting ganhou negociações ao Porto, neste defeso. Portanto, eu não sei, o Sporting, o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, devem estar a ganhar mais do que ganhariam no Porto.
O Sporting dá 15 milhões por um treinador e 15 milhões por um jogador. Não é?
Exatamente, o Paulinho também saiu dali e de certeza que não foi ganhar pouco. Portanto, esse exemplo também já... Opa, malta... Eu não sei, julgam que nós comemos merda, porque nós sinceramente... Já não cola esta história dos gajos. Um gajo que está cá, a menos este porro, a menos que o Manchester City esteja a pagar parte do salário, também é um gajo caro. Não é?
Mas se tu diluíres, se diluíres esses 15 milhões pelos anos de contrato que esse Paulinho tem, veja quanto é que não fica. Soma-lhes o salário, pronto, já vês o custo que eles vão ter por ano.
Exatamente, eu não me lembro. Epá, eu também não ouço gajo, não quero saber. Porque também deve ter dito mesmo do Paulinho, não sei, mas enfim, são. O gajo tem que encher uma hora todas as semanas, não é?
Sim. E eu fui encontrar sons no YouTube, é fácil, metendo cenas, aparecem sempre os mesmos. Por isso é que aparecem estes artistas.
Eu ainda tinha duas coisas para falar da
entrevista. Eu ainda não acabei a entrevista, ainda ia passar outras para a entrevista e depois ainda ia dar isso o que posso memorizar.
Tá bem.
Vou pôr então outro som e já falamos.
Que o futebol português, ao contrário do que acontece noutros países, não fez nada para ajudar o Futebol Clube do Porto. Olha, na Holanda, quando há jogos da Champions, quando o Ajax esteve em prova, na jornada anterior, não jogou para ter os jogadores frescos, prontos para a partida. O Futebol Porto foi jogar à Juventus, um jogo que era decisivo, em que levava apenas a vantagem de um golo, e três dias antes teve que jogar em Barcelos para a Liga.
Está a dizer que tem tido um calendário mais apertado,
difícil, apertadíssimo,
E essa tem sido uma das condicionantes?
Tem sido uma das condicionantes, é impossível jogar de três em três dias, não há nenhuma equipa que consiga estar sempre ao mesmo nível e jogar três em três dias. Nós, por exemplo, antes do Porto-Benfica, três dias antes, jogamos na Madeira para a Taça 120 minutos. É público nas touradas, que tenha o Presidente da República, Primeiro-Ministro, ir assistido a um espetáculo de um humorista em recintos fechados, tenha havido concertos em recintos fechados, e o futebol, que é um desporto ao ar livre, onde estão 50, podem estar, no nosso caso, 50 mil pessoas, não possam estar 10 ou 20 mil em
Pronto, é o último som que tem aqui do Presidente, que foi da reportagem que apanhei. Estes assuntos mais consensuais, mas a questão da calendarização dos jogos, o Prato também já tinha aflorado nos últimos episódios, nomeadamente não só os nossos, não este contexto a nível europeu e de se proteger as equipas da Liga dos Campeões, tipo como o Olympiacos, que teve nos jogos contra nós, etc. Mas também, por exemplo, os exemplos que estavas a dar do Braga, que não se percebia porque é que agora iam jogar outra vez terça-feira. Pronto. Mas essa calendarização e da proteção dos clubes que estão nas competições europeias parece-me relativamente consensual. E outra queixa também, já há bastante tempo, da questão dos jogos à porta fechada, que se calhar poderia, pronto, é ela a questão da crítica normal às finanças do clube. E que se as portas estivessem um bocadinho mais abertas, também tinha entrado mais algum. Ia só deixar esta deixa, mas ia pedir para pegares nisto, mas para falar então dos outros assuntos que certamente queres comentar. O que ele não comentou, esse que temos aqui à parte, que é o Palhinho.
Pois, é isso. Isso também é importante, é ele não dar importância a esse caso, que eu acho que devia dar. Mas...
Embora já agora, a nova decisão surgiu já depois da entrevista. Mas a primeira surgido antes.
Mas não era preciso. A primeira já era escandalosa o suficiente. Pronto, mas quanto a isso, nada a dizer. Acho que nos outros países o que está a ser feito às vezes parece tão mal que faz com que as reaberturas cá sejam tomadas com mais cautelas. Porque ainda vi o jogo da Holanda na seleção. O pai parecia... Vias bancadas completamente fechadas e depois vias zonas em que estava cheia de gente. Pá, eu não percebo como é que isto é possível, mas pronto.
Olha, mas viste o da Espanha hoje, o Pisto estava um bocado a comentar ainda em off que esse sim estava cheio vazio, não é? Mas estava por todo lado, estava okay. Com muita gente.
Isso é o que deve ser. É como nós fomos, não é? Nós fomos a um jogo este ano, okay? Fomos ao único jogo no Dragão que houve este ano e estávamos separados e mesmo quando nos juntamos para conversar um bocadinho, veio um moço dizer que estávamos muito próximos uns dos outros, portanto, opa, é assim que tem que ser, não é?
Fomos ao Dragão, um jogo de Champions, um jogo com os miúdos a titular, os miúdos da nossa formação e com os miúdos da nossa formação a marcar gols, já viste? Tantas condicionantes num só jogo.
Foi porreiro. Foi bom, mas por acaso na altura eu lembro-me de dizer aqui é que opa, a gente não precisava de chegar tanto uns aos outros se a música não tivesse aos berros, não é? Mas pronto.
Isso é uma queixa, foi uma queixa à JJ.
É, exatamente, entretanto, eu fui pioneiro. Eu também há um bocado fiz um comentário ao que estavas a dizer, que até foi a primeira coisa que o Rui Santos disse, eu até já ia retirar-me para sempre do comentário. Não me digas que eu concordo com o Rui Santos, não é? Porque o Rui Santos começou por dizer, já nem me lembro o que é que foi, que podiam ter renovado com o Otávio para puxar pelo Conceição.
Ah, certo.
Sim, não, por acaso não disse que era uma opinião, disse que era uma possibilidade, não é? O gajo deu aquilo como certo.
Sim.
Rui Santos. Pronto, eu estava... As outras coisas que eu tinha da entrevista é... Que destaquei é finalmente falou-se da equipa B, do roubo constante que estava a ser, coincidência ou não, no jogo a seguir ganhamos, e foi marcado um penalti, coisa que tinha sido rara até então, portanto ganhamos. Mas também houve outras condicionantes, jogou o Fábio Vieira, jogou o Evanilson, aliás os dois marcaram, também jogou o Baró, portanto já tem jogado o Baró mais vezes, portanto isso também ajuda bastante. E vamos ver se amanhã ou hoje, para quem estiver a ouvir o podcast no dia em que vai ser, o episódio no dia em que vai ser publicado. Mas convém que essa malta jogue toda, tipo o Zé Vanilson, o Fábio Vieira não dá, mas o Zé Vanilson, os Barós, nós precisamos reforçar a equipa porque aquilo está complicado. Mas a verdade é que eu ponho-me a pensar é o que seria, o que teria sido se o Pinto Costa tivesse falado logo ao segundo escândalo, tipo, quando foi o Estoril, que nós falamos, foi a primeira vez que falamos aqui do escândalo que estava a ser, portanto já no Estoril já devia vir de uma sequência de más arbitragens. Mas depois, contra tudo o que eu pensava, piorou. Portanto, se nessa altura tivesse falado, se calhar não estávamos, se calhar ainda tínhamos o Rui Barros no banco, não é?
Mas um dos argumentos que ele utilizou, eu por acaso quando estive a pesquisar, apareceu-me, só que era 5 minutos, eu ia muito para meter. E um dos argumentos que ele utilizou foi a questão dos jogos irem para o Canal 11. Esse argumento eu achei, não.
Pois, porque havia esse rumor de se o Porto descesse, os jogos iam para o Canal 11, não é? Mas ele próprio desmontou essa teoria dizendo que os jogos já dão no Canal 11, os que não dão. E é verdade,
sim, os jogos já dão. Sim.
Portanto, mas ele disse que opa, foi para juntar, tipo, ah, há várias, tipo, está a ser tão escandaloso que já há várias teorias da conspiração. E é verdade, um gajo tem que pensar nestas coisas, mas por outro lado o Benfica B está bem. E do outro dia marcou um golo com a mão 2 metros fora de jogo, não é? Não foi com a mão, foi fora de jogo só.
Foi
só
não, foi com a mão.
Foi com a mão.
Foi fora de jogo e foi com a mão.
É isso.
Foi muito okay, bom. Muito bom.
Eu lembro-me falar, agora já não me estava a lembrar bem, mas pelo menos fora de jogo eu lembrava. Portanto, nem todos temos esse problema, portanto, essa história das equipas B, essa teoria da conspiração das equipas B não fazerem falta na segunda liga, morre um bocado por aí. Mas pronto. Mas a outra questão é o Pi estava há bocado a falar que nós estávamos à espera, poderíamos estar à espera de saber que ia entrar mais dinheiro da Champions para tomar estas decisões e não sei o quê. Opa, tinha que ser muito mais que este dinheiro da Champions, porque ele falou, há aqui pelo menos 3 coisas que eu me lembrei que é preciso já algum arcabouço financeiro, que é, por exemplo, nós contratamos um jogador bastante caro no Brasil, já foi anunciado. O PP. Portanto, vai ter que se pagar esse gajo, vai ter que se pagar o Otávio agora, portanto, e ele anunciou também que se calhar ia haver um pagamento antecipado dos empréstimos obrigacionistas. Óbvio que não é antecipado porque eles foram adiados da data, não é? Mas é antecipado à data para que foi adiado, não é? Isso também é. É dinheiro a sair do caixa mesmo. Se o PP é possível que se vá pagando agora está muito em voga, os pagamentos parcelares, dificilmente se compra a pronto, não é? Por isso é que esta história do por exemplo, ainda há bocado falamos do Paulinho, por acaso eu vi o Carvalhal a dizer que quando se paga as cláusulas e não sei o quê. O Carvalhal deu uma entrevista ontem. Quando se paga as cláusulas, nós temos que. O Sporting não anda a pagar cláusulas. O Sporting anda a pagar o valor que está lá, porque depois acorda pagamentos a 3 e 4 anos, não é?
É isso.
Portanto, eu acredito que o PP seja assim.
Por acaso, há alguém que dizia com razão. Tu, quando pagas a cláusula, tens de pagar a pronto.
Sim. E é o jogador que paga.
Sim. E é o jogador que visita.
E pelos vistos, e ele até referia que, por exemplo, no Porto, se calhar o único que saiu pela cláusula, se calhar até foi o Vilas Boas.
Que depositou. Saiu.
Sim.
Porque todos os outros até podem ter saído pelo valor. Mas aquilo foi sendo pago, não é? Tens até aquela curiosa do Dalô, que ele supostamente era 20 e ele até saiu por 22. Opa, também há essa, não é? Mas pronto, mas é curioso isso.
Mas opa, agora é essa. Mas essa entende-se. Se não foi pela cláusula, ok, então não pagas os 20, mas então pagas os 20.
Exatamente, e assim, e vais pagando. E
negociaram.
Okay? Exatamente.
Já não podemos dizer que ele saiu pela cláusula.
É isso.
Mas acho que que realmente a situação financeira do clube não havia notícias de que estava melhor. Óbvio que no último defesa se vendeu muito, mas tinham-nos dito que nós precisávamos disso, que era indispensável conseguir estes valores. Portanto, não sei, estas notícias, parece que já há mais algum fulgor, mas não sei como. Sinceramente, não percebo, porque isso não se vê nas contas que vão sendo anunciadas. Não percebo de onde é que vem este fulgor para comprar, para renovar, para pagar.
Acho que é o remate de Sérgio Oliveira.
Pois, mas isso são uns milhõesitos, pá, eu acho que o buraco é bem maior que isso. Não sei.
Não bem, sei. Piso, queres... Acabaste? Ia passar bem, para o Piso para, caso tenhas alguma nota a acrescentar da entrevista do Pinto da Costa. Não deste a tua opinião sobre Marega, para ti é. Tu depois de passei
Eu a passar, eu a pensar que tinha escapar. sobre o Marega, lá está, eu ia só dar uma nota adicional àquilo que o Prata referiu, mas ele depois a própria acabou por referir já perto do final da intervenção, que para além de todo esse problema, que é dele se calhar ser uma prioridade para o Sérgio Conceição, e se calhar estamos no nosso jogo muito baseado naquilo que o Marega pode dar, para além de tudo isso, é depois os valores com que tu vais acordar a renovação dele. Que também aí pode ser um escândalo, né? Se chegares aos valores que estás a pagar por Otávio, aí tu já ficas, ei lá, é preciso.
Mas tens atenuante da procura, digo eu. No caso do Otávio, se calhar era mais, e aí se calhar é preciso chegar.
Pois, isso não sei. Mas eu também acho que todos estes, esta história mal contada dele ter que vir mesmo a Portugal, o empresário, e depois de todos estes rumores que andam a ser plantados. Acho eu que andam a ser plantados na imprensa, a dizer que o empresário ofereceu o jogador à Roma. Acho eu que foi à Roma. O empresário fala na Arábia como um dos destinos. E parece que também está do género. Parece que está aqui a preparar o caminho para nós dizermos. Já acho que já não é preciso muito preparar o caminho, como a maior parte já diz. Deixa-o ir embora, não queremos nada do gajo. Mas que todo estas histórias aqui paralelas na questão da renovação, parece que está mesmo aqui a convidar-nos a dizer, opá, nem pensar, e o Paulo Pinto gosta de dizer, pá, nós bem queríamos renovar, mas foi impossível, porque ele fez isto, fez assado, e foi ele que dificultou as negociações, e então falhámos só por causa disso, porque nós até queríamos renovar. Opá, não sei. Sou eu também aqui a fazer grandes filmes. Mas sobre estas questões, sobre a entrevista e aquilo que ele falou do calendário, opa, assim, para mim é um bocado complicado estar a dizer que agora vamos ter 5 jogos em 15 dias ou algo assim do género. Opa, mas há alternativa? É que ele não falou em alternativa. Opa, será que há assim, buracos no calendário para depois tu recuperar os jogos em atraso? Opa, é que eu não sei, realmente na Holanda fez.
Mas se não houvesse a taça da Liga, não escusávamos ter jogado com o Nacional quando jogamos.
Sim.
Ou mas com o Vicente.
Eu já ouvi falar nisso de uma forma mais geral e não especificamente do Porto esta época. Ou seja, estas últimas situações, tipo quartos finais, meios finais, serão para nós, Campeonato Português, será sempre algo pontual, pelo que estes ajustamentos seriam pontuais. Ou seja, quartos finais e meios finais, acho que pode-se fazer o jeito agora. Agora, e não precisa ficar nada definido. Em termos gerais, tem que ser uma coisa mais estrutural. E tem que ser pensado de cabeça, não é? Na Liga, e pensarem, nomeadamente, na questão dos oitavos, etc. Terem ali já algumas saídas para as equipas que possivelmente possam estar.
É que tu ainda este ano, não sei, acho que foi por causa disso, tu jogaste a Supertaça em dezembro, para facilitar o calendário europeu do Benfica. Para eles se prepararem, convenientemente para a pré-eliminatória da Champions. Pelo menos isso foi dito pelo Pinto da Costa. E lá está, aí encontrou-se.
Teve que estar na mesa. Para depois é nós isso, e logo pôr isso.
É isso, e pelo visto encontrou-se aí um buraco para o calendário.
Foi outra pontual.
Isso é uma coisa que é boa para o futebol português, mas não é bom para o Porto.
Exatamente.
Sim.
Porque acho que a dividir os direitos de
televisão. Exatamente. Há receitas da Champions a dividir.
Mas também estás de má vontade, que eles agradeceram.
Sim.
E deixaram tudo para nós.
É verdade, mas lá, essa alteração tem influência, tem alguma influência, não é? No nosso orçamento, essa decisão. Portanto, quando é para ajudar, lixam-nos. Mas pronto. Mas há sempre maneira. Mas há muitas coisas que deveriam ter sido pensadas e que não têm a ver connosco. Por exemplo, a Liga das Nações não fez sentido nenhum, aquilo não serve para nada. Portanto, e jogou-se este ano, não Sim. devia ter sido jogado.
Sim.
E com aquela intensidade, há três jogos, como vai haver agora, vão ser três jogos agora da seleção e três jogos do sub-21. Portanto, não há necessidade das pausas para seleções terem cada vez mais jogos. Não há necessidade Sim. nenhuma. Antes as pausas para seleções tinham dois jogos. Portanto, opa.
Sim, mas esse foi para ajustar a cena do ano passado.
Está bem. Pá, mas decidam. Houve campeonatos que não acabaram no ano passado.
Sim, sim.
Não é? Opa, tomem decisões difíceis, meu. Os clubes é que estão a pagar isto tudo, aliás. O único clube que não está a pagar isto tudo é o Sporting. E isso é mais uma das coisas que junta à tempestade perfeita que se transformou este campeonato do Sporting. Portanto, opa, vai acontecer isso em mais campeonatos, mas por acaso o Sporting é o mais resiliente dos gajos que aproveitaram este calendário maluco, não é? Porque alguns já começaram a baquear, tipo o Milão, o Lille e não sei o quê. Mas a verdade é que estes clubes beneficiaram muito destas decisões que foram tomadas e que estão a fustigar mais os clubes que têm mais jogos. E os clubes que são prejudicados pelo seu próprio sucesso. É ridículo. Nós somos prejudicados por termos chegado à fase final da Taça da Liga. Somos prejudicados por termos ido em frente nas competições europeias, ao contrário dos outros, que por serem eliminados acabaram por ser beneficiados. E isto não faz sentido nenhum ao nível competitivo, porque isto é beneficiar os gajos. Opa, não faz sentido, é o contrário da competição. Mas pronto, acho que podiam ter sido tomadas melhores decisões cá e lá fora, não é só cá.
Bem. E só para comentar aquela última parte relativamente no público nos estádios, opa, quem me dera a mim que voltemos ao Dragão o mais rapidamente possível. Agora, opa, isso a mim pelo menos ultrapassa-me sempre um bocado, opa, porque não sei até que ponto é permitido ou não, porque parece muitas decisões que estão aí, é um contrassenso. É um contrassenso aquilo que é permitido em algumas áreas e mesmo em algumas questões na nossa sociedade, que é aquilo que é permitido e depois não é no futebol. Opa, parece-me um bocadinho contraditório. Opa, mas agora ao ponto de deixar abrir ou não, eu estou farto de dizer isto. O problema, onde pode haver problema, é nos três grandes. Opa, ok, pode juntar aí o Guimarães. Porque na maior parte dos outros estádios, tu podes deixar, era deixar conforme estava antigamente. Porque aquilo não tem mais de 1000 pessoas. Infelizmente, pá.
Tu disseste o Guimarães e o Braga, certo?
Só para... Eu não acrescentei o Braga, porque o Braga ainda não tem o estádio no centro de Braga, não é? Mas percebes, na maior parte dos estádios, a lotação é 1000 pessoas, 2000 pessoas, é isso que as pessoas vão ver. Acho que não era por aí, era só questão de implementar regras para que essas tais 1000 pessoas, ou 2000, ou 3000, não tivessem todas acumuladas no mesmo espaço e com aquelas, e lá com as devidas distâncias. Acredito que no Porto, Benfica e Sporting, por aí fora, se fosse mais complicado, porque tu ias ter uma afluência, então com esta fome de bola que o pessoal tem, se calhar logo no primeiro jogo ias querer ter 50 mil pessoas lá no estádio. Opa, paciência, não se pode ter, mas se calhar, que, pá, pronto, ok, 20 mil também se calhar é um exagero, mas ok, vamos para um quinto. 10 mil consegue espalhar perfeitamente pelo estádio todo, percebes? E isso é, parece-me perfeitamente pacífico. Agora, se as desculpas é, e depois as concentrações no metro, e depois as concentrações na saída, tem que se resolver isso, tem que se resolver, ponto final. Isso, acho que isso é, com um bocadinho mais de boa vontade, consegue-se. Só que também não estou por dentro daquilo que tem sido justificação para não permitir público nos estádios. Ah, não sei. E portanto, é um bocadinho complicado também estar a comentar essas declarações de Pinto Costa e as próprias decisões também que temos assistido por parte do governo e das autoridades. Claro.
Vamos então finalizar a entrevista, vamos aqui para mais dois assuntos finais que tínhamos guardado, que era o Palhinha e também as críticas ao Sérgio Conceição, que também referiste a Ipis. O Palhinha não encontrei grande coisa em termos de som, vou só colocar para termos, ou seja, foram muito, muito sumarentos quando podiam ter, se calhar, aprofundado um bocado mais. Mas o Prata vai fazer questão de o fazer, portanto, vou colocar.
O TAD aclarou esta terça-feira a situação de João Palhinha quanto ao número de cartões amarelos que o médio do Sporting contabiliza, sublinhando que o amarelo no Bessa não foi anulado, mas sim o castigo ao médio. Pode ler-se no documento, resulta claríssimo por tudo quanto o Colégio Arbitral não disse e por tudo quanto o Colégio Arbitral disse que não houve nem podia haver qualquer anulação do cartão amarelo exibido pelo árbitro Fábio Veríssimo. Dúvida agora, resta saber o que irá acontecer a João Palhinha quando receber o próximo cartão amarelo no campeonato, neste caso o sexto.
Muito bem, e é assim que termina. Eu acho que só vai ser castigado no Nuno, não é? Qual completamente inconcebível isto, e agora também com os episódios de ontem, não é? Do golo anulado a Portugal, Eduardo teve pedido desculpa, de certeza que a Federação Portuguesa, que são as piadas que têm corrido aí no Twitter, etc., já tomou as devidas providências e portanto vamos somar 3 pontos no jogo de ontem. Prata, manda para cá, para fora, tudo o que tens aí dentro.
Eu continuo a achar muito estranho o silêncio, sobretudo do mais prejudicado, que foi o Benfica, sobre este caso. Não consigo perceber, sinceramente. Acho que mesmo o Porto devia ter falado, porque
Nós falamos agora, não falamos de forma oficial, não é? Mas temos o programa Universo Porto e também foi dos sons que ia apanhar, que também estava muito longo, e então não apanhei. Durante esta semana falou-se isso, foi o Miguel Cunha e o FJ Marques também falaram sobre isso.
Sim, mas isso é o equivalente a nada, sim. Porque Correto. Eu sinceramente... Eu assisto a tudo e não assisto a esses programas. Não é? São vários gajos a repetirem-se uns aos outros e a dizerem coisas que muitas vezes iam ser ditas com pessoas com efetiva responsabilidade. Portanto, já não dou para esse tipo de programas, não acho. E além disso, já estou um bocado cansada. Um gajo ouvia aquela porcaria na altura dos e-mails, porque estava sempre à espera de uma novidade e não sei o quê, pá, mas confesso que aquele esquema me cansa um bocadinho. E cansa um bocadinho este jogo de direções de comunicação. Acho que não... Pá, estão a fazer o papel deles. Eu sei que isto, o futebol também é político e isso, pá, mas eu não tenho que assistir. Não. Eles que façam o trabalho deles, eu não tenho que assistir. Mas... Mas em relação ao Palhinha, há que enquadrar duas coisas, que é a época geral do Sporting. O Sporting começou a época, aquilo era um saco de gatos, autêntico. O presidente que ganhou, nem sequer ganhou com a maioria de votos, ganhou com de votantes. Ganhou com a maioria de votos, não é? Porque o adversário, houve um adversário que teve mais gente a votar nele, que foi o João Benedito. Portanto, isto era uma época de tudo ou nada para este presidente. E eu percebo que eles encararam a época assim. E, opá, vale tudo para aqueles gajos. Vale tudo. Eles todos os jogos que empataram foi um escândalo, caralho. O escândalo que eles não fizeram depois de empatarem o jogo com o Porto, depois do jogo que não mereciam ter empatado. Só merecia, só o Porto merecia ter empatado, mas eles não. O Porto não sei se me estou a fazer exatamente lá. Porque o Porto desistiu de jogar na segunda parte. Portanto, o Porto merecia empatar, mas eles não jogaram nada. Portanto, e ainda assim reclamaram da arbitragem. E também empataram em Famalicão, também reclamaram e não sei o quê. E houve problemas, depois de Famalicão, houve problemas do género que houve agora com o Paulo Sérgio e com o Conceição. Houve lá câmaras a filmar, houve pancadaria, houve gajos a empurrar-se, não se ouviu falar de nada disso. Não é? Veio o presidente falar a seguir. Logo à primeira vez.
É que surge o onde vai um, vão todos.
Ah, pois é. Esse slogan que eles foram roubar a uma associação tão boa como os QAnon, não é? Que ainda ninguém reparou, não é?
Já ouvem uns dos outros.
Se calhar vão usar mais slogans da malta da Terra Plana e de não sei o quê.
Falas disso e não vi nenhuma piada do facto de irem todos para dentro do túnel em Portimão, com isso. Podíamos ter posto muito bem isso. Onde vai um bom todos.
É isso, vão todos. Mas é engraçado. E depois, mas as coisas começaram a azedar a partir do momento em que eles começaram a ver que realmente era possível ficarem à frente. E aí começou a valer mesmo tudo. Eu lembro-me que falamos, a primeira vez que falamos sobre isso foi sobre a questão da utilização de jogadores com Covid, com teste positivo a Covid, que eles fizeram novos testes até dar negativo. Isso já não augurava nada de bom, porque ainda por cima a circunstância que era, eles sabiam que o Porto, nessa altura, estava mais afetado que eles. Covid, na altura o Porto tinha para aí 5 ou 6 baixas por causa de Covid. Já, na altura já tínhamos o Otávio, já tínhamos o Manafá, já tínhamos uma série deles, tínhamos o Taremi, que não era Covid, mas tinha sido expulso com o Benfica. Portanto, eles, mesmo sabendo que o Porto estava muito afetado também, e que também ia ter muitas baixas, ia jogar com uma equipa completamente descaracterizada como jogou, mesmo assim eles fizeram tudo para jogar com dois jogadores. Ou seja, quebrando completamente o protocolo de Covid nessa altura. Portanto, logo aí já eu comecei a ver, porra, estes gajos estão mesmo desesperados. E eu percebo que estejam desesperados, porque isto vai salvar esta direção e se calhar vai ser um marco importante no clube, porque pelos vistos é de 20 em 20 anos, não é? E é importante. O que eu acho é que eles estão a beneficiar de uma inimputabilidade perante os adeptos do próprio clube, porque os adeptos do próprio clube, alguns adeptos que são oposição, vêm-se impossibilitados de criticar estas vergonhas que nós vamos assistindo, como estas merdas de Covid, como esta merda do Palhinha, mas não conseguem criticar. Quem é que vai criticar agora? Ninguém vai ouvir, até vai parecer um bocado extemporâneo. Portanto, eles estão a conseguir uma unanimidade no meio dos adeptos, uma unanimidade que não tem nas urnas. E se houver eleições amanhã, se calhar não vão ter esta unanimidade, porque a malta vai votar pelos outros, mas não o consegue dizer em voz alta, porque agora não podem querer 10 pontos de avanço para o segundo. Quem é que vai criticar os gajos? E por isso vejo muita gente a olhar para estas coisas, vi gente a defender o Sporting nestas coisas dos testes de Covid. A mesma malta que, se for preciso, ver um gajo na rua a passear à beira do mar e tem vontade de o matar, não é? São esses mesmos gajos e aceitam que o seu próprio clube anda a brincar aos testes de Covid, não é? Portanto, nesta coisa do Bosteiro de Palhinha, eles estão-se a marimbar se isto é legal ou não, ou se isto é um precedente horrível. O que eles querem é... Opa, estamos todos, querem dizer, estamos todos do mesmo lado, estamos todos a empurrar a equipa para o título. É um unanimismo perigoso para o Sporting, porque eu tenho a sensação que isto de Palhinha não pode ficar por aqui. Não pode. Não pode. E agora, passando ao caso em si, porque é que isto aconteceu? Porque o jogo a seguir, porque o Palhinha, de facto, recebeu um amarelo mal mostrado, que foi o quinto amarelo, que dava suspensão para o jogo com o Benfica. O que é que aconteceu? Os gajos choraram muito. Ah, é uma vergonha, estamos a roubar, não sei o quê. Há sportinguista, mas pronto. Mas choraram muito, muito, muito. Mas o Sporting à frente, se calhar agora como vai à frente, este choro vale, tem um bocadinho mais de saída. E pelos vistos, do nada, o árbitro reconheceu o erro. Não sei porquê. Os árbitros tomam tantas decisões erradas por fim de semana. O árbitro reconheceu o erro. E o que é que aconteceu?
Está um bocadinho mal contado, mas reconheceu o erro. Isso reconheceu o erro.
Não sei como.
Relatório?
Também não. Não sei como. Se reconheceu no relatório, é um escândalo, porque eles têm que fazer o relatório sem ir ver à televisão se acertaram ou erraram. como é que ele sabe que errou? Eu não sei, ele tem que ter visto na televisão. E isso não é assim, pois, que funciona. Que isso nem é um caso, nem sequer é um caso para VAR, portanto, não há motivo nenhum para ele ver as coisas na televisão. Eu não quero acreditar que um árbitro que expulsa um gajo na primeira parte ou marca dois penaltis na primeira parte, vá ao intervalo ver se acertou, porque isso vai condicionar a sua atuação na segunda parte. Portanto, eu não quero acreditar que isso aconteça. E no final é a mesma coisa. Antes do relatório vai ver se acertou ou não.
Não, mas neste caso é pior pelo facto de ser o quinto amarelo. Então agora sempre que eles levarem o quinto amarelo vão confirmar se foi bem dado o quinto amarelo e vai pôr no relatório. Portanto, é uma incoerência.
O quinto amarelo. Eu ainda vou falar sobre isso. Então agora vamos usar este precedente para que casos? Não é? Só para o quinto amarelo? E o primeiro amarelo?
Pô,
o primeiro de 5. É porque a suspensão não é pelo quinto amarelo, não. A suspensão é pelo conjunto dos 5.
Claro, é a acumulação.
É? Portanto, no, vamos e há suspensão, por exemplo, por 2 amarelos. O Corona não jogou um jogo importante outro dia porque foi expulso em Braga. 2 amarelos, dos quais pelo menos um é quase unânime. O primeiro não devia ter sido mostrado. Aliás, até é falta sobre ele. E conseguimos obter a informação sobre o Soares Dias, sobre isso? Era importante, se calhar, porque depois
recuou, a seguir era para a taça e fomos eliminados da taça. Foi outra vez em Braga. Foi em Braga.
No primeiro jogo.
Primeiro jogo da meia-final.
Exatamente. Ninguém sabe como é que seria. Como é que seria se... Mas, por exemplo, o Dias foi muito mal expulso na taça. E não jogou no jogo seguinte, que empatamos, perdemos 2 pontos, os Dias não jogou.
Sim, mas esses vieram esclarecer que foi expulso. Mas que a partir de agora é melhor não expulsar.
Ou seja, foi mal expulso. Portanto, já falamos sobre isso, não vamos bater mais.
Sim, 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 sim.
Mas até onde é que vamos? O Lama estava a falar há bocado e bem. E o lance de Portugal agora, que o árbitro, sabemos também que o árbitro reconheceu o erro. O que é que vamos fazer com isto? Onde é que estão os 2 pontos que nos faltam na classificação? Vamos pôr o Ronaldo a fazer queixa no tribunal? É que, pelos vistos, tem que ser o jogador a fazer queixa no tribunal.
Na seleção, se calhar, não.
E em que tribunal? Vai ter que ser na Suíça? Não é? Epá, há tantas coisas erradas nesta decisão que eu nem sei bem por onde começar, eu vou-me perder, mas vou já falar de uma, que é, isto vai depender muito do árbitro, porque eu acho, de certeza, olha, um pavão como o Artur Soares Dias dificilmente alguma vez vai reconhecer algum erro. Já tem a ver com a personalidade do próprio árbitro.
Arranja desculpas para justificar a decisão.
Exatamente.
Dele.
Exatamente. Tal como arranjar uma desculpa para o Godinho ter expulsado e para o Miguel Novar ter o chamado para expulsar o jogador no lance do Dias. Não é? Um gajo, se quiser, pode dizer que não, simplesmente não. Olha, de onde eu vi, é sempre o segundo amarelo. O Veríssimo pode dizer, eu errei, mas da posição onde eu estava, é muito difícil um árbitro não dar amarelo. E agora, o que é que o tribunal ia dizer?
Claro,
não é isso. Não é? E depois é, temos que auscultar todos os árbitros sobre todas as decisões que são passíveis de ter influência no jogo a seguir? Não é? As expulsões têm influência no jogo a seguir, sempre. Os quintos amarelos têm, os oitavos amarelos têm. Portanto, vamos ter que, a partir de agora, auscultar todos os árbitros sobre se erraram ou não. Desde que haja um clube a reclamar, vamos ter que auscultar todos. Isso é praticável? Isso é passível de termos o futebol a funcionar assim? E depois há outra coisa, que é, no futebol, este tipo de recursos para tribunais civis são proibidos. Aliás, tivemos um clube que desceu a divisão por causa disso. Depois isso foi revertido, passado uns anos. Aliás, o Gil Vicente subiu, foi no ano passado que subiu, não é? Ou foi este ano? Não, foi ano passado.
Não, ano passado.
Foi no ano passado que subiu, porque isso depois foi tudo revertido. Aliás, como todas estas decisões. Até os pontos que nos tiraram supostamente do apito final foram revertidos. Só o Hulk é que não pôde jogar os jogos que teve no estaleiro, não é? Por causa daquela, do túnel. Portanto,
faz hoje 10 anos, o regresso. Exatamente.
O que aconteceu ao Palhinha foi, eles puseram o jogador a pôr o processo. Ou seja, até isso cheira mal. Até esse procedimento cheira a uma manobra para evitar esse impedimento que os clubes têm de recorrer a estas coisas que são do futebol e do desporto e do funcionamento das competições, ou seja, coisas que estão expressamente reguladas nos regulamentos das competições, não podem ser recorridas para tribunais civis. Eu não sou jurista, mas pá, é esta a ideia que eu tenho da legislação que temos no futebol. Portanto, mais uma coisa que está errada, não é? Portanto, ou seja, mais uma vez o Sporting a jogar pelo lado, ou seja, gritaria, pomos o árbitro a reconhecer o erro e depois usamos isso para influenciar o juiz a dar-nos razão em tribunal. Um juiz que não devia estar a decidir sobre isto. Não devia. Portanto, há esta coisa de pôr o jogador a recorrer, há esta coisa de escolher o árbitro certo, o árbitro pressionável, para que o árbitro reconheça o erro.
Opa, e o juiz que não gosta de futebol?
Pois, não sei. Inicialmente era um juiz que era sportinguista, agora é um juiz que não gosta do futebol, eu já nem estou a acompanhar isso.
Ah, bem. Não, fez a boca.
Depois houve esse problema, é que a providência cautelar foi decidida durante o fim de semana, que foi uma coisa que também é impensável. Quem nos dera a nós podermos resolver coisas em tribunal nos fins de semana, tomara há muitos advogados que conseguissem isso, que não conseguem nos seus dias. Pá, não é. Depois é aquilo que estávamos a falar há pouco. Isto vai ser aplicável ao quê? Ao golo mal anulado? Ao... À expulsão? Ao penalti? No limite, até um lançamento pode ser uma decisão errada com grande influência no jogo. Portanto, aliás, um canto, o Porto empatou com o Boa Vista com um canto mal marcado. Por exemplo, empatou 2-2, o primeiro golo foi de um canto escandaloso.
E a partir dele deve reconhecer, foi mal marcado.
E de certeza, se fosse-me perguntar ao árbitro, ele de certeza que ia reconhecer que foi mal interpretado. Portanto, onde vamos começar? Onde vamos acabar com isto? Eu já havia uma prerrogativa quase muito pouco usada, que era a expulsão mal dada, a expulsão direta. Já provavelmente há algo especial para essas situações e isso eu já vi, expulsões serem revertidas, expulsões diretas. Mas, e segundo os amarelos, não me lembro, acho que houve aí um caso com o Balassi no ano passado, não sei se foi segundo amarelo, se foi expulsão direta, já não me recordo, que depois pôde jogar contra o Porto porque foi mal expulso. Mas, opa, tem que se pôr um termo. A própria Liga, acho que está a fazer bem, eu não sei se é a Liga, se é a Federação, dessas merdas não percebo nada, está a fazer bem em levar o caso às últimas consequências e recorrer sempre disto. Pá, mas acho que os outros clubes que estão a ser comidos deviam também juntar-se ao barulho, porque isto, já sabemos, estamos em Portugal, isto sem barulho não vamos lá. Sem barulho, isto vai passar nos pingos da chuva e não pode ser. Isto é demasiado escandaloso, porque o erro do árbitro faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é o erro propositado, não faz parte do jogo é o erro que prejudica sempre o mesmo. Isso é que não faz parte do jogo. Mas o erro do árbitro, o erro do jogador e o erro do treinador fazem parte das competições desportivas. Nós não... O VAR serve para eliminar um bocadinho essa, para mitigar um bocadinho o erro, mas o erro vai sempre existir e nós não podemos ir à posterior e reparar todos os erros que acontecem dentro do campo. Não podemos. Isto é impensável, isto. Ainda por cima, fazê-lo com o apoio dos tribunais. Os tribunais vão entupir, caralho. Eu acho. Eu
ainda mais.
Vez, Cada vez que eu tiver, exatamente, cada vez que eu tiver um quarto amarelo, eu vou olhar para os quatro amarelos e vou estar à espera que venha o quinto. Quando vier o quinto, basta que tenha havido um amarelo mal mostrado, vou logo para o tribunal.
É isso.
Tem que ser, né?
Abriste a caixa? Abriste a caixa de Pandora com isto?
Uma expulsão mal dada ou um segundo amarelo mal dado, sempre para tribunal. O jogador, a única coisa que o jogador tem que fazer é assinar a peça para entregar em tribunal. Não tem que fazer mais nada. É só pôr o jogador a assinar e está feito. Portanto, isto é impraticável, é um escândalo. E pá, eu tenho muita pena que o Sporting vá ser campeão neste ano, porque estas merdas, opá, eu estou com uma vontade que eles se fodam, tão grande, só por causa disso. Esta conversa de corno manso, dizer, mas eles não jogam nada e não sei o quê, opá, isso não interessa nada. Eu vou dizendo porque é o que eu acho, não é? Mas isto no final não vale nada, isto ganha quem marca golos. Não interessa jogar melhor, jogar pior, pá, mas estas merdas de jogos de bastidores, isto deixa-me maluco. Isto era para jogar, pá, eles que eles se fogam, mas não vai acontecer, porque já sabemos, são 10 pontos de vantagem. O Porto ainda por cima está agora com outras competições, o Benfica e o Braga e o Porto estão mais preocupados uns com os outros do que com o primeiro lugar, e vêm, porque já estão demasiado longe, pá, mas, e eu não tenho nenhuma animosidade contra o Sporting, atenção, zero, e, aliás, eu já disse aqui há uns episódios atrás, opá, que não me custa nada que os gajos, depois de estarem 20 anos, que os nossos amigos sportinguistas, opá, têm o sabor de um título, não me custa nada, por amor de Deus, é óbvio que eu quero ganhar sempre, não é? Mas, opá, se é para perder, seja para uns gajos que são muitos e que são uma parte importante dos adeptos em Portugal e que estão à espera há muito tempo. Não me custa nada. Opa, mas a maneira como eles estão a consegui-lo, opa, sobretudo estas coisas dos espadinhas e dos Covid estão-me a deixar maluco. E depois outra coisa que me deixa maluco é o facto do benefício ao infrator dos gajos desistirem das outras competições ou não desistirem, ou por sorte foram eliminados das outras competições e a terem a tirar frutos disso. Isso também me custa, pá, mas é o que é. É isto de futebol. Mas isto palhinha, isto do Covid, opá, isto é merda. Isto custa-me imenso. Pá, tenho muita pena que seja assim que eles vão ganhar este ano. Ainda por cima, isto do palhinha, o gajo entrou nos minutos finais só para vos mostrarmos, porque ele não foi titular. Porque o Ruben Amorim disse que ele preparou o jogo com outro jogador, portanto foi esse jogador que jogou. Ele jogou, jogou os minutos finais, por acaso foi nesses minutos finais.
Foi o gajo que marcou?
Exatamente, não. O gajo que substituiu, subiu no terreno quando entrou o Palhinha, certo, e foi ele que marcou o gol. Mas supostamente eles dizem, o Palhinha, eles vão dizer sempre, o Palhinha até nem jogou a titular, já entrou, já não interessava nada. Não interessava, porque eles marcaram no último minuto. Mas pronto, opá, não sei se sobrou muita coisa para vocês dizerem, peço desculpa, acho que me excedi.
Fiz, queres acrescentar alguma coisa aí?
Tens
amigos sportinguistas ou não tens? Assim,
opa,
é difícil de encontrá-lo.
Eu
também só tenho 3 ou 4.
É isso, não tem mais do que isso. Mas desde que não seja para o Benfica, para mim, pronto, ok.
É isso.
Do mal ou menos. A única coisa que vou acrescentar, porque de resto concordo, pá, não há muito para onde discordar do que o Prata disse, é que para além dessas situações, ainda tens esta mais recente do Sporting B. Que é esta brincadeira de não poderem jogar as jogadores que atuaram na equipa A nas últimas 3 jornadas. E que houve esta brincadeira agora que resultou aqui nas queixas do Campeonato de Portugal, em que há duas interpretações diferentes, porque há uma primeira queixa em que diz, olha, então estamos aqui nas últimas 3 jornadas e estas equipas, acho que também aconteceu com o Marítimo e principalmente agora com o Sporting, estão já com gajos que já jogaram na equipa A. E depois a decisão foi, ok, isto é das 3 últimas jornadas, mas ainda faltam mais jogos de acerto, portanto não são os últimos 3 jogos. Apesar na lei diz 3 jornadas. Mas, ok, estamos nas últimas 3, mas como ainda faltam mais jogos, pronto, faltam para uns 5, não se vai então aqui penalizar por isso. Pronto, ok, tudo bem. Entretanto, agora faltam só mesmo 3 jogos, porque eles fizeram um acerto do calendário. Não estamos nas últimas 3 jornadas, não diz respeito às 3 últimas jornadas, mas estamos nos últimos 3 jogos. Eles jogaram mesmo assim com o pessoal da equipa A, eles dizem, ah, ok, mas a lei diz 3 jornadas, não diz os últimos 3 jogos. Opa, por amor de Deus, isto é gozar. Isto é gozar, opa, que interpretem de uma forma. Que interpretem de uma forma. Agora, estar a interpretar conforme der mais jeito, opa, isto é brincadeira. É por isso que depois a credibilidade do futebol, opa, vai toda por água abaixo. Porque mesmo neste caso, eles interpretam isto da forma que lhes dá mais jeito, opa, pronto. E também o Sporting também está metido aí ao barulho. Portanto, são uma série de casos ao longo desta época, opa, que é de sempre a beneficiar o mesmo. É só isso que eu também vou acrescento só a tudo aquilo que o Prata já referiu.
Muito bem, vamos passar aqui para o último tema. Eu sobre isso só ia acrescentar aquilo que o Prata estava, que é hoje uma introdução para o próximo tema, que é a questão de criticar-se tudo e mais alguma coisa, e eu por acaso nem sou muito apologista disso, porque acho que em termos gerais no futebol as coisas vão-se fazendo da mesma maneira em todo lado, mais num lado, mais no outro, etc. Mas tipo, esta situação possivelmente, se calhar nos outros países não é possível. Estou agora a falar de cor e a mandar a espada para a parede. Qual é a expressão? Porque deduzo que no estrangeiro também não seja possível os clubes recorrerem a tribunais civis, digo eu, uhum. E tipo, não tiveste nenhum tipo deste comentário na nossa imprensa. Inadmissível este comportamento de Sporting, nunca se viu lá nenhum, só em Portugal, não. Etc.
Atenção com o recurso para os tribunais civis, acho que foi na providência cautelar, ok? Okay. Porque depois esta decisão é do TAD, não sei. Essa parte eu não percebo bem, mas sei que pelo menos a previdência cautelar foi no Tribunal Civil, portanto não podia ser.
Ok, pronto, pode-me estar aqui a faltar alguns dados, mas o que eu ia estar a criticar era a questão de, eticamente, a atitude do Sporting não é correta. Isso acho que é geral, era aquilo que estavas a explicar, não é? Há um canto, há um penalti mal assinalado no jogo e o jogo não se vai repetir porque houve uma decisão. Ou seja, eticamente, o Sporting está a jogar com todas com tudo o que conseguir jogar. E isto normalmente é criticável na imprensa normal, e não viste ninguém a criticar de forma, acho eu, não sei, se calhar estou. Mas o que eu queria era passar para o próximo tema, que é precisamente essas críticas.
Uma coisa que eu não abordei, mas só para não deixar ficar, é que é o absurdo da decisão de não, ou seja, a ideia era anular aquele amarelo e depois o gajo, o próximo amarelo era suspenso.
Sim. E nem isso vai acontecer.
Exatamente, isso então é que é um absurdo, é que torna este jogador num caso único, porque pode haver muito mais amarelos até ser suspenso, e sim, é uma coisa com influência na competição, porque há uma regra, é uma regra especial para este jogador, só porque lhe foi mostrado um amarelo que não merecia. Este gajo está em situação de exceção, este palhinha. Portanto, isto é recorrível de qualquer ângulo que tu pegues, encontras, porque isto é uma exceção com influência na competição. Há um gajo que só pode ser, ao contrário de todos os outros, só vai ser suspenso ao sétimo amarelo, é isso, porque viu este, não é? Portanto, este não devia ter visto, exatamente, este não devia ter visto, portanto é isso, só, esta regra é só para ele.
Sim, portanto. Mas isso era aí que eu ia pegar e vou passar já para outro tempo para não estar a falar mais disto. A situação é tão inacreditável que, pronto, é esquisito não haver uma crítica tão globalizada na empresa sobre esta situação. Porque é mesmo inacreditável. E aí passar do bom ponto do Sérgio Conceição, que o Pis falou também no início, que foi esta campanha que já falamos da última vez relativamente ao jogo em Portimão, que até discutimos aqui mais ou menos a situação da expulsão e que ele deveria conter mais um bocado. Mas a minha crítica é a opinião completamente influenciada da imprensa, toda a gente a rasgar no Sérgio Conceição. E pronto, eu aqui também já dei a minha opinião que gosto dele assim, não sei o quê, mas a crítica é mesmo à imprensa generalizada. E esta semana o Diogo Faria colocou um post no Twitter, não sei se em mais algum lado, mas foi aí que eu vi, com vários exemplos do futebol tipo, não é? Que é na Premier League, em que temos lá situações recentes e várias situações, tipo ao cúmulo do Van Gaal imitar que é agredido. Vocês, depois de falar disto, devem estar-se a lembrar dessa imagem, de aproximar-se do ar, depois atirar-se para o chão a queixar-se, coisas desta aberração e discussões até dizer chega entre vários treinadores, incluindo Mourinho, por exemplo, incluindo o italiano do Chelsea, o Conte e tantos outros. E vou meter aí mais um som, que é um expoente do que passa aí nas redes sociais, sobre toda esta situação e sobre esta campanha para o Sérgio Conceição, para falarmos também um bocadinho dela.
Francisco Conceição, muito mal, vai ter de aprender, alguém terá de lhe ensinar, em relação a não cumprimentar adversários no final do jogo, quando as coisas não correm bem, não sei quem é que lhe poderá ensinar, se é que me faça entender.
Lembrei-me desta, que não é propriamente a Liga de Gritinho, mas o Pista várias vezes refere aqui no episódio o facto de não ter cumprimentado o João Félix. E é um exemplo de muita coisa que veio à baila. E acho inadmissível, pelo que eu já falei da última vez, e agora também o que aconteceu ontem, já tinha falado no último episódio, mas agora a questão do Ronaldo, da atitude dele, de tirar a braçadeira para o chão, etc. E pronto, é esta dualidade de critérios em termos de imprensa. E pronto, era só para defender aqui um bocadinho o Conceição e para vocês falarem um bocadinho, porque entretanto também tivemos mais desenvolvimentos do que se passou então em Portimão, e há bocado querias aflorar isso, Pisco, pelo que agora passo a palavra para ti.
Eu não sei se há desinfetante que chegue para este episódio.
Foi curtinho, foi muito curtinho.
Mas mesmo assim, pá, já estamos todos com o Rui Santos e agora se calhar já não há no mercado mundial desinfetante que chegue.
Muito bom. Mas eu, doutora, queria falar do Sérgio Conceição, não queria só abordar o tema, mas também nessa comparação que tu fizeste agora, ou que abordaste com o Cristiano Ronaldo. Porque de facto, depois isto, com esta atitude que o Cristiano Ronaldo teve no final do jogo com a Sérvia, houve aí um rol de posts e de comentários quase a exigir um igual tratamento para o Ronaldo daquilo que fizeram.
Mas deixa-me só dar, eu estou para o Ronaldo, pode fazer o que quiser. Ou seja, eu não critico a questão do Ronaldo.
Sim, sim.
Saber estar, etc. É aquela situação de estar lá no jogo, coisas do género, com o estatuto que ele tem, etc.
É isso, então, eu é igualzinho.
Pode fazer o que quiser e sem pedir licença. Para entrar.
Destas coisas, lá está, eu não posso estar a criticar uma comunicação social que fez aquilo que fez com o Sérgio Conceição e depois estar a pedir que tenha o mesmo tratamento com o Ronaldo. Percebes? Porque eu acho que as coisas devem ser contextualizadas. E acho que o Ronaldo não teve o melhor dos comportamentos, assim como a Conceição também não teve o melhor dos comportamentos, porque eu prefiro mil vezes que ele seja expulso por estar a contestar uma decisão ou algo já, que ele até consegue ser expulso pelo olhar, não é? Como aconteceu em Passos Ferreira, que ele consegue ser expulso só pelo olhar. Prefiro isso do que ele estar-se a dar a importância ao treinador adversário, embora às vezes também seja preciso, mas ali achei completamente desnecessário, mas ok, foi o calor do momento. Eu acho que posso condenar isso, não posso aceitar todo o tipo de comentários e perseguição que existiu após isso, como se ele fosse o único culpado daquilo que aconteceu. Da mesma forma que nesta questão aqui do Ronaldo, eu também condeno. Olha, nós já fomos capitães das respectivas equipas e a abraçadeira, se tu fizesse aquilo à abraçadeira, era um dos maiores insultos, não era? E pelas equipas que nós representamos, e mesmo nessas equipas, era algo sagrado, não é? E eu não deixo de condenar aquilo, mas também contextualizo a própria situação, não é? O gajo está extremamente frustrado, primeiro porque os últimos jogos não têm corrido bem, tanto da equipa como da seleção. Pode ser ali o herói do jogo ao marcar um gol no último segundo, no último minuto, que ainda por cima ele tem uma perspectiva muito boa de lance, que ele tem uma perspectiva quase igual à do juiz de linha, em que ele consegue ver a bola dentro, que eu em lance corrido pensei que era muito mais escandaloso, sou-te sincero, assim, ui, a bola está muito, está completamente dentro. E depois na repetição, afinal vê-se que, ok, não é assim escandaloso, ok,
para dá uma ideia mais. Que eles pausaram na altura errada.
No sítio errado, pronto. A mim também.
Eu assim, há
acho que a bola vai mais dentro.
Sim, há imagens,
mais dentro.
Pois, há imagens que, como há imagens que param muito em cima da linha, mas há outra que está claramente dentro, eu até penso que aquilo não será montagem ou, pá, não sei, o que é que aquilo poderá ser, porque há, uma imagem que parece escandaloso.
Mas a que param em cima da linha é a que eles pararam mesmo na televisão e tiraram isso. As outras, eu acho que é alguém que foi mais ao cuidado e parou mais à frente.
No frame se calhar mais correto. É, porque de facto, lá está, é um erro tremendo que nós já não estamos muito habituados, seja pela tecnologia do golo, nós não estamos aqui, mas em alguns campeonatos já existe, não é? Ou seja pelo VAR. E já não estamos habituados a assistir a um erro destes, não é? De qualquer das formas, pronto. Opa, foi um gesto errado, opa, mas quando também não passa disso, pá, pronto, é condenar e não vamos estar a perseguir o Cristiano Ronaldo, que é o mesmo tratamento que eu gostava que tivessem feito ao Sérgio Conceição. Opa, é só isso, não, olha como esse comentário que não sabia que tu ias colocar, mas que de facto só prova aquilo. Ah, porque isto até era respeito até ao Francisco Conceição.
Sim. Só me lembrei quanto
nós. Exatamente. Não, porque eu queria comparar o Sérgio Conceição com o Cristiano Ronaldo. Mas também podes juntar essa comparação ao Cristiano Ronaldo, porque dá uma sensação que ele até quis fazer à Marega. Que ele diz, acaba com isto, e começou a ir para o balneário antes do jogo acabar. Eu não sei se vi bem. Mas acho que ele quis fazer um bocado à Marega. Que tipo, vou embora. E acabou o jogo, e ele não cumprimentou ninguém e pôs-te na
areta. Não, ele antes de acabar o jogo já estava ali.
Já estava ali, não é? Já queria ir embora.
Sim, já.
Pronto, é isso, percebes? Portanto,
ele acaba praticamente logo a seguir, mas ele já estava na bandeira, até já é capaz de ter, já era capaz de ter saído do campo mesmo.
Pois, estás a ver, é ainda mais escandaloso, também não cumprimentou ninguém. Portanto, é mais uma comparação ao que se pode fazer neste caso ao Francisco Conceição de não ter cumprimentado lá o outro artista. Ah, pá, pronto, e é o que temos.
Sim, mas eu só vou contrair a questão da diferença. A crítica é sempre, aqui em Portugal, no estrangeiro, etc. E inicialmente, quando queria voltar a falar disto, era o exemplo que o Diogo Faria meteu na net dos vários casos na Premier League.
Sim. Eu vi.
Isto é futebol, entre aspas. E pronto, é essa comparação que se faz tanta e tanta vez que me irrita bastante. Deixa-me só dizer...
Sim, porque não era preciso arranjar, ir muito longe para arranjar comparações cá. Por isso contrariar esse argumento, porque toda a gente sabe que isto é mato.
E são vários exemplos e recentes, e deixa-me só dizer-te que nós achamos isto e o golo de ontem, não sei o quê, falaste da tecnologia do golo e do VAR, mas tipo, tivemos na Premier League este ano, e eu não sei como é que foi possível, com tecnologia de golo, com VAR, e uma bola, olha, mas muito mais dentro do que este, e que não foi
verdade. Nós falamos disso aqui.
Sim, mas é que lembrei-me que lá também há a tecnologia do golo. Eu não sei como é que não foi validado.
Pá, pode ter acontecido o que aconteceu no golo anulado ao Braga, em Moreira de Cónegos. Ainda não estava
calibrado. Estava mal calibrado.
O gajo estava à frente do sensor, a bola ficou ali no meio dos dois e sei lá. A tecnologia do golo aí não consegue ser justificável.
Olha, obviamente estavas a dizer há um bocado que lá fora não deve ser permitido recorrer, porque de certeza que era fácil recorrer a tribunais essa situação.
Sim, eu disse que não era lá fora porque eu estava a criticar, mas de certeza que nós também vamos buscar as regras lá fora, de certeza que...
cá, porque um gajo era muito fácil pôr o Brahimi a assinar uma providência cautelar a dizer, desculpem, este jogador não pode ser suspenso porque ele foi expulso por palavras imperceptíveis em francês.
É incrível.
Não é? O que é isto de palavras imperceptíveis em francês? Nenhum juiz ia dizer que nós não tínhamos razão. Nenhum. Não é? Lembrei-me agora, assim, do nada.
Sim.
Mas enfim, é ridículo. Só um último, não sei se queres acabar, mas eu tinha aqui uma última coisinha que gostava de dizer, que está encadeada. Que é inacreditável não haver VAR no Euro de Sub-21.
Sim. É outro caso, claro.
Ainda hoje tivemos um jogador agredido. No jogo anterior houve um gajo que cortou uma bola com a mão, uma bola que ia para dentro da baliza. Portanto, opa, é inacreditável, não nos está a correr mal o Euro, apesar de algumas opções um bocado esquisitas. Hoje, por exemplo, o Francisco Conceição entrou para
a
segunda avançada, para 10. Portanto, é um bocado esquisito. Ele não convocou o Baró, por exemplo. E tá, ou seja,
coincidência ou não, ele entra, gol.
Portanto, e há aquela cena que por acaso é engraçada, que deve ser da Federação, porque o Santos fez igual. Que é, ou seja, tens dois defesas direitos, não tens defesa esquerda, então tens dois defesas direitos e vais ter que adaptar um ao lado esquerdo. Adaptas o melhor jogador ao lado esquerdo. Entre o Dalot e o Thierry Correia, adaptas o Dalot ao lado esquerdo. Perdes a profundidade do lado direito, porque o Thierry Correia não é grande, não é a mesma coisa que o Dalot, e perdes o lado esquerdo porque o Dalot, apesar de ser melhor jogador, não consegue...
Ele hoje nos comentários ao jogo estavam a dizer precisamente isso. Não sei se tu ouviste.
Não, estava sem som.
Hoje estavam a comentar precisamente isso, que o Dalot consegue dar...
a mesma coisa.
Nos cuidados dá muito mais que o Thierry Correia em profundidade, em termos de qualidade de cruzamento e tudo mais, e que estar no lado esquerdo é um desperdício. Eu por acaso já tinhas comentado isso antes.
Fizeste a mesma coisa, puseste o Cédric do lado direito e puseste o Cancelo do lado esquerdo, ainda por cima o Cancelo enterrou de carago. E se calhar o que é que acontecia se o Cancelo tivesse do outro lado? Se calhar tínhamos marcado mais golos, porque o Cancelo é muito melhor ofensivamente.
E o Dalot já agora também não teve especialmente bem.
Não, mas exatamente, também não teve especialmente bem. Não enterrou tanto como o Cancelo, mas lá está. Mas se tens um jogador bom e que te dá ofensivamente, para que é que o vais adaptar ao outro lado só porque ele é melhor jogador que a alternativa?
Sim, mas tens atenuante, e agora vou defender, que é tanto um como o outro têm jogado naquela posição no clube.
De vez em quando jogam. Mas é isso. Mas
o golão que o Dalot marcou no Milão foi porque estava a jogar defesa esquerda, e o Cancelo jogou um horror de vezes.
Também é verdade, mas para eles jogarem do lado esquerdo, a alternativa do outro lado também é boa. E no Milão é, e no...
É o Walker.
Estou-me a esquecer agora do nome do
é gajo
italiano que joga do lado direito.
Ah, italiano, também não sei quem.
E do outro é o Walker, portanto, opá, enfim, não é propriamente o Cédric, que eu pessoalmente não gosto, mas não é, ele joga num bom clube, o Cédric. Não sei como é que lá chegou, mas ainda bem não sei como é que ele foi convocado, nem ele, nem o Neto.
E também não sabes bem que ele assistiu para o segundo gol, é isso?
Exatamente. Já nem me lembrava disso. Mas não, lá está. Não deixo que esse facto me deixe de ter razão, porque opa, pode acontecer. O gajo é lateral direito, sabe cruzar, mas o Cancelo é melhor, é muito melhor jogador.
Sim. É, mas confirmo, eu também ouvi o que o Pi estava a dizer. Vou só dizer os resultados de uma vasca, uma hora e meia disto, do Real Fever, da última semana. Ganhou o Futebol com o Porto Faf, de Sérgio Castro. Em segundo, Lamelas Team, do Lamas. E em terceiro, Santa Clara 1923, de Daniel Monteiro. 64-61, 60 pontos. O capitão do Futebol com o Porto Faf foi o Tanque, que também era o teu, não era, Prata? Tu tinhas comentado no início da jornada que o tinhas metido. Tanque, Luís Júnior como guarda-redes do Famalicão, Pedro Porro, Nuno Mendes, Grimaldo sem sofrer golos e Rafa fizeram ali a diferença para o Futebol Clube Porto Faf. E já agora vou dar a classificação geral, que é uma coisa que nós não costumamos dar, e como eu estou em primeiro, deixa-me aproveitar. Lamelas Team de Lamas, 1495, Fúria Futebol Clube de Joaquim Ferreira com 1433 e Seixambó Mestre de Jesus de Tiago Pinto com 1415. E pronto, está feita as despedidas, voltamos sábado, é isso.
É isso. Sim, o episódio deve ser domingo.
Falta 11, prato. Começa lá. Porto Santa Clara.
Pronto, há aí uma dificuldade, que são os gajos que chegam no dia anterior, que é o Mbemba, o Zaidu.
Vou ter preparado para o episódio, sim senhor.
não, vi uma notícia qualquer no jogo sobre isso. Mas não, não, o Mbemba já não ia jogar e não comigo. Não, vamos no 11 do último jogo, com as alterações do costume, que é o Marega no banco pelo Dias e o Mbemba no banco pelo Diogo Leite.
É isso, bicho.
Então, houve... Não, não há nenhum suspense, pera. Há para a Champions, não é? Sérgio Oliveira e o
Taremi.
Se houver, temos que recorrer, portanto.
Não, olha, esses dois têm que jogar, não é? Seja o Oliveira e Taremi, têm que jogar contra o Santa Clara. Mas depois é só essa particularidade, é que tem jogo de Champions logo na quarta-feira, não é? Recebes o Chelsea e depois outra vez jogo no sábado a ir a Tondela. Portanto, vamos estar dependentes disso, mas é seja Oliveira, Taremi e mais nove.
Mas não será a equipa normal? Achas que não?
Acho que sim. Pode ter atenuante da Juventus associado à questão dos jogos das seleções. Falta saber como é que os jogadores vão chegar das seleções. Essa questão aí de chegar no dia anterior também pode pesar. Portanto, é associado a essa questão do Chelsea. Imagina se fosse...
Já me lembro o que estava a pensar do jogador que podia estar fora, que é o Pepe, que está lesionado, mas acho que estamos a achar que ele está a descansar para essa série de jogos, não é?
Tem que ganhar ritmo. Vamos ver. Muito bem. Olha, falta só crítica ao Fernando Santos do Otávio. Como é que ele não convoca esse gajo? Mas...
Despedimos. Agora sim vai ser preciso.
Até sábado. É provável. Tchau, tchau.
Um abraço.
Tchau,
tchau. Porto. É jogada genial do Mazer. Acho que o Mazer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio como tem que ser.